E eu converso nesse momento com o Oswaldo Broto, consultor do Sebrae Paraná, porque no dia 15 de maio, na cidade de Medianeira, acontecerá o Link Iguaçu Valley, selecionando projetos de inovação para o mercado agroalimentar. Mais uma vez, inovação sendo a pauta e tendo espaço aqui na CBN Cascavel. Oswaldo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui de volta nessa emissora.
Isso mesmo. E você, ouvinte, que tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 459-9137-7533. Bom, esse evento acontece então no dia 15 de maio, na cidade de Medianeira. É o Vitrine Tecnológica, escolhendo relatos em 5 estratégias que serão apresentados então nesse evento, falando sobre a inovação voltado para o mercado agroalimentar, que por sinal é um mercado que já é forte, mas que vem ganhando ainda mais espaço aqui na nossa região, não é, Oswaldo?
Exatamente. O Link Iguaçu Valley vai ser a 6ª edição, que é uma realização do Sebrae, e esse ano tem o patrocínio de Itaipu e do BRDE, dentro do contexto do Iguaçu Valley, que é o nosso ecossistema de inovação aqui da região. É um evento de inovação aberta, e a inovação que a gente está trazendo para esse evento é esse edital de que a gente está chamando de vitrine tecnológica. O que é esse edital? As universidades, os pesquisadores das universidades, eles desenvolvem pesquisas em diversas áreas. E essas pesquisas muitas vezes são patentes, são softwares, são produtos, são serviços que muitas vezes ficam lá e podem se transformar em produtos, podem se transformar em uma solução para as grandes empresas, mas que muitas vezes não são apresentados para essas grandes empresas. Então, com essa edição da vitrine tecnológica, esses pesquisadores vão ter a oportunidade de mostrar isso para o público. Então, foi feita uma seleção através de edital, foram apresentadas 50 propostas. Dessas 50 propostas, 37 foram selecionadas, que vão ser apresentadas lá no dia 15 de maio em Medianeira.
Oswaldo, quando a gente fala em inovação, a gente pode aqui também recordar que sempre que uma inovação acontece, ela aparece em resposta a alguma necessidade, a alguma demanda, a algum gargalo. O que você destacaria, com base então na tua experiência, no Sebrae, quando a gente fala de empreendedorismo, aqui também nesse contexto agrofamiliar, quais seriam então essas demandas que essas inovações, essas tecnologias podem ajudar a solucionar?
Nós somos aqui uma região que nós temos destaque na produção de proteína animal, certo? E como tal, nós somos uma região assim, que envolve vários setores dentro dessa cadeia. É logística, é produção, é armazenamento, é administração, é controle, é uma série de coisas nesse sentido. Então, ali a gente estava vendo os relatos, tem ali na área de antibióticos, tem na área de produção de nanotecnologia, tem na área de controle de ervas daninhas, tem na área de indústria, tem na área de administração. Tão diversas áreas para levar a eficiência para as empresas, levar a eficiência para os negócios, para que o produto final chegue lá para os clientes de uma forma mais barata, mais rápida, de uma forma mais efetiva. Por quê? Porque as empresas hoje estão pressionadas para oferecer um produto melhor, para oferecer um produto mais barato e mais acessível para o consumidor. Então, todo mundo tem que fazer a lição de casa. E para fazer essa lição de casa, eles precisam contar com inovação. E quando fala em inovação, as empresas podem fazer ela de duas formas. Ou faz inovação dentro de casa, contando com a sua própria equipe, ou através de inovação aberta. Esse evento que a gente está fazendo é um dos eventos, é um dos exemplos de inovação aberta, onde você conta com todo o ecossistema de inovação, universidades, pesquisadores, startups, apresentando as possíveis soluções para resolver esses problemas. Problemas em diversas áreas. Aí, esses problemas, eles podem ser resolvidos mais rápido, mais barato e em menos tempo. Tudo que as empresas precisam para resolver esses problemas e colocar os seus produtos de uma forma mais efetiva no mercado.
Esses produtos, essas inovações, elas estão dentro das áreas de inteligência artificial, sustentabilidade, indústria 4.0, agrotec e biotecnologia aplicada às cadeias agroalimentares. Eu queria comentar um pouco dessas áreas. Por exemplo, inteligência artificial. Hoje, pensar alguma estrutura de produção, de inovação, tecnologia, e aqui a gente pode ir até ir além da área da agroalimentação e para outras áreas também. Não colocar inteligência artificial hoje é quase que inevitável. E o que é interessante aqui é que o próprio Sebrae também acompanha muito essas tendências de inovação, tendências do mercado, né? O Sebrae, ele sempre consegue acompanhar isso e oferecer sempre capacitações, conhecimento e, aqui no caso desse evento, essa questão da valorização do que já está sendo produzido dentro da área da inteligência artificial. Hoje ela pode ser uma ferramenta muito fundamental para o crescimento de muitas coisas, não é?
Você tocou num ponto aí que é importantíssimo. A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não termina em si mesma, né? Então, as empresas, elas têm que contar com essa ferramenta porque ela vai ajudar as empresas a ser mais eficientes. Ela vai ajudar as empresas a melhorar os seus processos, a melhorar seus produtos, ela desenvolver muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente seus processos. E quando elas participam de um evento como esse, onde elas participam, elas veem o que existe de novidade nessas áreas, elas meio que têm um susto. Porque elas falam assim, olha, eu estava desenvolvendo uma questão aqui, eu estava com um problema para ser resolvido aqui dentro, e eu vi que uma startup, uma empresa já está fazendo isso lá fora de uma forma muito mais rápida, muito mais efetiva, utilizando a inteligência artificial, porque o mundo está correndo muito rápido nesse sentido. Então, não vale a pena, às vezes, eu desenvolver do zero. Vale a pena muito mais fazer uma parceria com alguém que já tem isso pronto e eu trazer para dentro essa solução. Então, eventos como esse trazem essa possibilidade.
Um outro campo que essa discussão também se faz muito pertinente é a questão da sustentabilidade. No passado, se pensava que sustentabilidade era apenas a preservação do meio ambiente. Hoje, a sustentabilidade já é um conceito que é muito além do que simplesmente preservar o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é só o começo, é só o primeiro passo. Mas hoje, quando se fala em sustentabilidade, aqui a gente pode lembrar das práticas ESG, enfim, muitas outras ações. Hoje a gente vê a indústria preocupada com a sustentabilidade, a gente vê o agronegócio preocupado com a sustentabilidade, a sociedade de modo geral. Então, hoje temos várias frentes produtivas que querem, dentro das suas realidades, dentro das suas possibilidades, incorporar essas práticas sustentáveis dentro de suas cadeias produtivas.
Perfeitamente. Não é mais só meio ambiente, né? É toda uma cadeia que se interliga e ela tem que garantir que a empresa está inserida nessas práticas de sustentabilidade. Por exemplo, com os colaboradores, com a matéria-prima, com o meio ambiente em si, ou seja, que a empresa garanta o seu negócio lá na frente, né? Como que a empresa está trabalhando com o meio ambiente? Como é que a empresa está trabalhando a sua fonte de matérias-primas? Como é que ela está se relacionando com seus fornecedores? Todas essas questões estão interligadas. E hoje as empresas da nossa região, principalmente do agronegócio, dos proteínas, elas se relacionam com a cadeia de valor mundial. Por exemplo, a gente tem constantemente clientes da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, que vêm aqui visitar propriedades da região oeste, ver como é que estão ali os fornecedores das cooperativas e ver se as práticas de sustentabilidade estão sendo colocadas ali, estão sendo feitas ali na prática. Então, as empresas, como foi a qualidade nos anos 80, hoje é sustentabilidade. Então, não tem mais como voltar atrás. Então, as empresas também têm que adotar isso no seu dia a dia.
E aqui o que é interessante do evento, do Link Iguaçu Valley, é justamente criar também essa possibilidade de ser uma ponte, uma proximidade entre o que está sendo pesquisado, o que está sendo produzido em termos de inovação, ciência e pesquisa, e aproximá-los justamente de quem vai usá-las, de quem vai aplicá-las na sua realidade. Aqui no caso, como o contexto é agrofamiliar, é pegar então o que está sendo de demanda, como eu falei no início, ter acesso e contato a todas essas inovações e manter realmente esse diálogo e começar a construir uma concretização disso, não é, Oswaldo?
Perfeito. Qualquer estudo ou qualquer pesquisa, se ela não se efetivar na prática, ela se torna só um estudo. Então, com eventos como esse, a gente traz essa possibilidade do pesquisador, daquela pesquisa, daquele estudo, daquele projeto, conhecer alguém, alguma empresa que pode levar isso para a prática, pode transformar aquilo num produto, pode levar aquilo para o mercado. Então, a inovação, ela não é só tecnologia, a inovação é muita conexão. A inovação, eventos como esse, eu tenho possibilidade de conhecer um parceiro, eu tenho possibilidade de conhecer um cliente, eu tenho possibilidade de conhecer outras empresas que vão dar escala para aquele meu produto ou serviço. Então, muitos negócios, muitas parcerias saem de eventos como esse. Então, como a gente fala no jargão de inovação, inovação em si é mais pessoas conversando entre si do que a tecnologia que está ali nos equipamentos.
Isso. E também aqui vale lembrar que tudo isso só é possível porque também existe uma necessidade de se incentivar dentro, principalmente do meio acadêmico, né, das universidades, dos centros universitários, que é justamente o estímulo à pesquisa, o estímulo a produzir realmente essa inovação. Como você bem colocou, às vezes a inovação, se ela não for posta em prática, ela vira apenas uma teoria, vira ali uma boa ideia. Mas a boa ideia, ela precisa tomar corpo, ela precisa ter uma materialização. E é onde esses eventos, essas iniciativas acabam também proporcionando isso. Mas vale lembrar, isso só acontece porque alguém foi incentivado, estimulado a pensar, a olhar para o meio dele e propor alguma inovação. Em outras oportunidades, nós falávamos aqui na CBN que a inovação, ela não precisa ser algo mirabolante e grandioso. Mas se você consegue resolver um problema, resolver uma demanda e uma necessidade, já valeu todo o esforço e toda aquela pesquisa, não é?
A inovação, antes de tudo, ela é simples, porque ela resolve problemas do dia a dia das pessoas, da comunidade.
É o propósito dela, né?
É o propósito dela. E quando a gente percebe que aquela pesquisa, aquele trabalho que está sendo desenvolvido na universidade, ele encontra no mercado, ele encontra o reflexo no mercado, o pesquisador, ele fica muito motivado, porque ele percebe que aquela pesquisa faz sentido, né? Ele encontra. E um outro dado que a gente tem lá no Sebrae: todos os negócios que surgiram fruto da pesquisa, eles são negócios que tendem a uma vida mais longa, porque eles são fruto de uma pesquisa mais intensa, sabe? Eles têm uma base, eles têm uma raiz muito mais forte. Então, a gente acredita muito nos negócios que têm essa parceria entre a universidade, o centro de pesquisa e o mundo empresarial.
Isso mesmo. Bom, sendo assim, Oswaldo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos aí que esse evento no dia 15 de maio, em Medianeira, seja, claro, de muito sucesso, de muito diálogo, de muitas pontes construídas entre a pesquisa e a inovação e o que é a realidade também da nossa região. Obrigado pela sua participação.
A gente que agradece mais uma vez o espaço aqui da CBN. Convidamos as pessoas que ainda não fizeram suas inscrições, podem fazer pelas nossas mídias lá, que estão à disposição. Com certeza vai ser um grande evento, vai ter rodada de negócios, vai ter outras possibilidades lá no dia 15 de maio.
Obrigado pela participação.
Muito obrigado a vocês.